Nesta noite, eu quero falar com vocês no Salmo 16, versos 1 e 2, tendo estes dois versículos como base para este tema: a fonte de tudo o que é bom. Que fonte é esta? Vejamos. Davi, no passado, o rei de Israel, escreveu um poema. Ele escreveu um hino. E este poema era cantado nas grandes celebrações. E ele então dizia em parte do seu poema: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Eu convidaria vocês todos para ler em voz alta. Nenhuma voz deve ficar de fora deste grande coral. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Peço que vocês repitam de novo a última parte: tu és. Então, como eu defino o que é bom? O que é bom? O que seria bom? Que padrão eu uso para discernir e afirmar que as minhas escolhas são boas? Tudo o que eu defino como sendo bom vem realmente de Deus? São três coisas: a definição, o padrão e a desconfiança. Muitos cristãos não sabem definir o que é bom. Por quê? Porque escolhem errado. Eles não sabem discernir se aquilo que escolheram vem de Deus ou não. O texto que nós acabamos de ler na Bíblia é uma oração de um homem com um coração agradecido a Deus, satisfeito com Deus. Por quê? Existe uma razão para este homem ser grato e satisfeito. Porque era a partir de Deus, a partir da sua comunhão com Deus, que ele reconhecia para a sua vida o que era ou não o bem, o que é bom. Então, no nosso texto base, ele, Davi, o rei de Israel, admite e afirma que Deus é, ele não será, ele não foi, mas ele é sua fonte inesgotável de bondade, a sua única e constante fonte, imutável e verdadeira. No nosso texto base, nós lemos que Davi pede a proteção de Deus. Ele disse: guarda-me. Por que guarda-me? O que está por trás disso? Guardar significa: Deus, me acuse. Seja o meu atalaia. Seja aquele que me adverte com relação a perigos, a descuidos, vacilos, enfim. Muitas vezes nós pedimos assim também a Deus: oh Deus, me protege. E nós não entendemos muito bem o que é ou esta ação de proteção divina. Nós achamos que podemos andar de olhos fechados numa corda bamba, que não iremos cair, porque Deus vai proteger. A proteção de Deus não é simplesmente colocar almofadas macias para aliviar o tombo, ou então nos dar todo o equilíbrio que necessitamos. A proteção divina acontece com seus avisos, com suas advertências, com suas acusações. Nós lemos há pouco que a palavra de Deus é uma inspiração divina e que acusa, condena os nossos erros. Se nós fôssemos já certinhos, totalmente aceitos por Deus, não existiria esta ação da palavra de Deus em nos acusar, em nos condenar. Mas existe uma razão para isso. A razão é que Deus, quando nos protege, pelo modo que lhes falei, é para que ele se torne o quê? O nosso refúgio. Refúgio, por favor, entendam, há uma diferença entre refúgio e esconderijo. Deus não é esconderijo para ninguém. Deus é refúgio. No esconderijo, você acha um buraco e entra. No refúgio, você encontra um lugar preparado com comida, água, com elementos que vão sustentar a sua vida enquanto você estiver ali. Você num refúgio não vive como um rato. E mesmo se refugiando, você é tratado com dignidade. Nas guerras, quando nós vemos pessoas encontrando refúgio, nós encontramos os dois lados. Aqueles que dão refúgio e dignidade, e aqueles que vão aos refugiados para lhes roubar a dignidade. E tivemos um exemplo clássico, algumas semanas atrás, de uma pessoa da vida pública, que se dirigiu a refugiados, referindo-se a eles, e especialmente às mulheres, como sendo pobres e fáceis. Uma vergonha, uma tristeza muito grande. Realmente, este tipo de pessoa tem que ser expulsa da vida pública e não voltar nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então, Eu sei que todos podem errar, mas também sei que nós podemos, às vezes, sermos indiferentes ao que Deus nos diz. Mas nós temos por obrigação, por sermos habitados pelo Espírito de Deus, de recuperarmos a sã consciência e nos voltarmos para a verdade com humildade de coração e aceitarmos os conselhos de Deus. Então Davi, ele não faz somente um pedido a Deus que o proteja, que o acuse, mas ele declara, no verso 2, duas verdades que validam, que trazem força, que valorizam o seu pedido. Ele diz que Deus é a sua única segurança, e que tudo que ele possui de bom vem dele. Se esta verdade era uma verdade na vida de Davi, esta e a outra, as duas, portanto, que elas também se tornem verdades em nossas vidas. Que nós tenhamos a coragem, nesta noite, de dizer: Pai, eu quero que tu sejas a minha única segurança. E eu quero crer que tu és a fonte de tudo que é bom à minha vida. Como Davi disse: tu és o meu Senhor. Esse pronome possessivo que Deus nos dá o direito de usarmos, não para o possuirmos, mas para termos intimidade com Ele. Porque o fato de você ter um amigo não significa que você é dono, manipula esta pessoa, porque se você passar os limites, você erra. O fato de eu dizer: meu Deus, Deus se alegra, porque você, usando este pronome, você está dizendo: tu és o único em minha vida. E Davi declarou isso. E eu vou colocar o verso 2 com algumas paráfrases, ou uma paráfrase, para que você entenda melhor o que ele quer dizer. Davi disse: eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Olha que interessante. Eu disse a Deus, o meu Senhor. Primeiro ele diz: eu disse a Deus, o meu Senhor. Ele está dizendo isso para quem? Ele está afirmando quem? As pessoas. E então ele diz: agora eu já disse às pessoas quem tu és, mas vou dizer a ti quem tu és. Tu és o meu Senhor. Ele diz de novo. Ele diz: escutem aqui, eu disse a Deus, o Senhor, povo de Israel, Ele é o dono de todos nós, e Ele é o meu Senhor. Eu digo para vocês, irmãos, Deus é o Senhor da igreja, mas Ele é o meu Senhor. Há pessoas aqui que acreditam que Deus é o Senhor, mas para alguns ele não é seu, mas para outros ele é o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. E então eu me atrevi a escrever um breve comentário, muito resumido. O Senhor é a minha maior alegria. Estudando as palavras, o sentido das palavras, eu tentei passar para vocês a ideia do texto, sem que ele perca a sua originalidade. O Senhor é a minha maior alegria. excelência, riqueza. E, portanto, o único bem que possuo. Tu és a fonte de todos os recursos e bondade que eu possuo. Porque quando Davi diz, tu és, ou tudo que tenho de bom vem de ti, ele não está se referindo somente a coisas físicas, materiais, mas ele também se refere às coisas espirituais e psicológicas que acontecem no interior da sua vida. Ele se refere a pensamentos, ações, e se refere também a tudo que Deus lhe deu. Eu não sei se você tem um carro, uma casa, filhos, cachorro, gato, papagaio. Comida, geladeira. Você olha para essas coisas e diz, que bom. Saiba que tudo isto vem de Deus. Você tem irmãos que são corajosos, instrumentos de Deus para proteger seus pensamentos, suas ações, avisá-lo, isso é bom. Mas por outro lado, você também tem coisas más, que você e eu julgamos ser boas. E nós temos ainda coisas que foram boas lá atrás e que agora não são mais. Serviu por um tempo e não nos serve mais. Então vamos lá. Todo bem que é bom, desculpe toda essa redundância, mas é para você entender. Todo bem que é bom, porque nós já sabemos que tem bem que não é bom. E eu vou começar a explicar. Vem do Deus que é bom. O Deus que é bom não pode nos dar um bem que é mau. Não pode. Ele só nos dá um bem que é bom. Quando nós lemos o livro do Gênesis e percebemos quando Deus avaliou cada obra da sua criação, o que é que está escrito lá? O que Moisés escreveu lá? E Deus viu que era bom. Então veja bem, quando olhamos para o nosso mundo, notamos que nele há uma variedade de coisas boas. Como? Bens físicos, bens intelectuais e relacionais. E eu escrevo lá, isto é um fato básico da realidade. Preste atenção no texto. Aqui, ele está mostrando que na nossa sociedade, no nosso mundo, a variedade de coisas boas estão nestas três dimensões: físicas, intelectuais e relacionais. Então você tem coisas físicas que você gosta e que precisa delas, neste momento. Você tem bens intelectuais, professores que não são cristãos, pessoas maduras que também não são cristãs, e que te ensinam, que te advertem, que os adverte acerca de princípios morais. Há pessoas que não são cristãs e também incentivam cristãos a se fortalecerem na fé, por incrível que pareça. Eles dizem, continue firme, não para não. Eu me lembro de pessoas que dizem assim, ah, eu é que não valho nada. Eu queria ser como você. Não pare. Eu ouvi isso muitas vezes na minha vida. E creio que alguém aqui já ouviu isso também. E no aspecto relacional, como eu disse, nós temos muitos amigos, cristãos ou não. E nós vemos nas pessoas, pessoas boas, coisas boas e ideias boas. Mas nessas dimensões, nós encontramos também muitas maldades, muitas ciladas, perigos, que podem nos prejudicar, talvez não aqui, mas na eternidade. Então, olhando para as coisas desse modo, como eu posso saber se uma pessoa, ambiente, conversa, igreja, ou qualquer outra coisa, é algo bom para a minha vida? Como eu posso saber? Como é que eu vou ter a certeza que uma pessoa que está entrando na minha vida é algo bom? Que eu fui convidado para um lugar. Como que eu posso saber que aquele lugar é bom? Alguém me chama para conversar. Ou estou entre amigos. Telefone. Redes sociais. Como eu posso saber que aquele tipo de diálogo é bom? Eu estou numa igreja. Igreja. Sim, senhor. Porque tem igreja que não é boa. E luto para que a nossa seja. E como eu gostaria que vocês dessem likes lá nos nossos vídeos do YouTube e escrevessem comentários para a gente ganhar terreno. Eu noto que vocês não escrevem nada, mas noto que nas outras igrejas vocês escrevem tudo. Se acostumaram comigo. Ame o que Deus te deu, porque o que Deus te deu é bom. E talvez você esteja optando por coisas erradas. Como eu disse outro dia, na terça-feira, a verdade, ela machuca, porque ela é violenta. Ela é comparada a uma espada. E eu não vim aqui fazer outra coisa a não ser falar sobre a verdade. E desmascarar a mentira. Às vezes os assuntos são pesados. Noutras vezes os assuntos são mais leves. Mas sempre encarando cada um deles, tendo como base a verdade da palavra de Deus. Continuando o nosso texto lá, a verdade é que nada é bom por si mesmo. O que eu afirmo ser bom, pode não ser, pois tudo o que é saudável e útil à minha vida deve passar pela avaliação do bem supremo, pois é ele que dirá se algo é realmente bom ou não. Você já viu a Bíblia dizendo: maldito o homem que confia no homem? Por que confia? Porque ele julgou o próximo ser bom. Há caminhos para o homem que parece o quê? Justo, correto? Mas Deus diz que esses caminhos o levam à morte. Por que parece aos nossos olhos caminhos bons? Porque não sabemos julgar. Então esse assunto não é tão infantil assim. É para gente madura. É para pessoas que querem amar a Deus. Espero que vocês tenham paciência e coragem para me ouvir. Então, o bem supremo que eu mencionei há pouco, quando eu disse, onde está lá? O que eu afirmo ser bom não pode ser, pois tudo que é saudável e útil à minha vida deve passar pela avaliação do bem supremo. Porque ele vai dizer o que é ou não bom. O bem supremo é Deus. Davi declara que o Senhor Deus é o seu bem supremo, o pronome possessivo, o seu exemplo, o modelo, a sua fonte de tudo que ele realmente possui de bom. Olhe para mim um instante. Há certas coisas que precisamos. E há outras que não precisaríamos por enquanto. E chamamos as duas de bom. Algumas pessoas impulsivas não podem passear no shopping, principalmente se tiver investidas de cartões de crédito. Sapatos, bolsas, joias, perfumes, tralá, tralá, tralá. Quando você tem condições, amém. Mas se você não tem, e você se mete em situações perigosas, você se torna inconsequente. Você vai a uma igreja, e o pastor começa a pedir dinheiro. E ele pede e olha para você. Ele pede e olha para você. E você se compadece. Ele olha para você porque você tem. E então ele chega para você e fala: oh, nossa igreja está com um perigo, um problema, precisava de 300, 400 mil reais, hein? Mas para quem ele está olhando, isso ele sabe que a pessoa tem. Então a pessoa chega lá e dá. Nós iremos devolver para irmão. Esteja certo disso. Deus montou outro céu. Os anjos foram embora dali. E o cara de pau não devolveu um centavo. Aí a outra pessoa passa por problemas. E aquele danado do pastor que pediu problema, sequer pergunta para o indivíduo: podemos ajudá-lo? Então essa igreja não é boa, esse pastor não é bom. Ele nunca foi. Mas qual foi o problema? Avaliou-se mal este homem. Não entendíamos o que é igreja. Se você não entender o que é igreja, se você não aprender o papel da liderança de uma igreja, você vai aceitar qualquer um que fala de Deus na sua vida. Se você não entender o papel de uma liderança de igreja, você, condutor de grupos, líderes de funções, se reunirá para trocar receitas e resultado de futebol. Nós precisamos buscar definições, modelos. Se eu preciso saber o que é bom na minha vida, eu preciso buscar exemplos na pessoa de Deus. Existem momentos e momentos. Por isso está na Bíblia o livro de Eclesiastes. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Tempo de comprar, tempo de não comprar. Vamos voltar ao texto. Davi, então, ali, declara que a base da sua alegria e felicidade sobre todas as alegrias é Deus. O seu refúgio é ajuda. Como eu disse, num refúgio, há ajuda. E então, é a partir de Deus que ele avalia as suas escolhas e o que é bom para a sua vida. Quando ele diz, guarda-me, ele está dizendo, não permita que eu seja precipitado. Porque ele não quer desonrar a Deus. Você é chamado para uma reunião e você se empolga com aquilo, um encontro qualquer, um ambiente qualquer, pessoas qualquer, você se empolga e diz, não, eles não estão fazendo nada de mal. O problema é que aparentemente não. Mas atrás da capa estão negando tudo. E você pensando que sabe, inexperiente, imaturo, cai na cilada. A bondade de Deus é única, imutável e infinita. Tudo que Deus criou não é infinito, é finito, temporal, mutável, muda. Por isso que eu disse que algo que parecia bom atrás, agora não é. Você se surpreendeu com alguém quando disse, eu não acredito, tal pessoa era tão bacana, olha no que ela se tornou. A pessoa era tão minha amiga, agora, o que aconteceu? O que aconteceu? A pessoa amava tanto a igreja, agora não se preocupa mais em estar em nosso meio. Quando a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isto é, vamos conviver com os irmãos. O que está acontecendo? A pessoa está mudando. Tem pessoas que chegam para mim aqui e dizem assim, olha, essa igreja não me ajuda mais. Fomos bons, até um período, não somos mais. E se ela está sendo honesta, que continue honesta. Mas terá que provar que o lugar onde ela está, ela terá que se tornar um professor para nós, porque senão deu um passo errado. assim que funciona, meu amigo. Se você deixa uma amizade e busca outra, é porque com aquela você deixou de crescer, com a outra você vai se aprimorar. Você vai aprender novos valores. Se for para gandaia, se for para uma vida comum, você errou e está desonrando a Deus e não está obedecendo ao Espírito Santo. Você não está aceitando a proteção divina. Você não quer ser guardado por Deus, porque você está piorando quando deveria despiorar. Então veja lá, Tiago, eu coloquei nas notas apóstolo, mas foi um erro, ele não é apóstolo, desculpe, depois a gente tira isso. Tiago diz assim, em Tiago capítulo 1 verso 17, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Em outras palavras, tudo que possuímos como saudável, útil, honrado, vem de Deus. Verdadeiro, honesto. Quem é este Deus? O Criador das luzes do céu, as estrelas e os anjos. Ele não muda, não varia de posição. O que causaria escuridão? Deus não é instável. Vejamos lá. De onde vem tudo de bom? Vem daquele que não é uma sombra, mas que é imutável, a fim de que ninguém viva sob as rédeas da ignorância acerca da realidade divina. Se Deus ficasse mudando, ele teria duas caras. Mas graças a Deus nós encontramos a seguinte declaração na Bíblia: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não era, ele não é, ele não será, ele é o mesmo. Em todas as eras. Me admira algumas pessoas dizendo assim: precisamos adaptar a nossa fé ao mundo contemporâneo. Não tem que adaptar nada. Isso é estupidez. Você acha que Deus não sabe se comunicar com o espírito humano? Que conversa é essa? Estão escrevendo Bíblia, dizendo, o cara dizendo para Jesus: o cara, vem cá, cara, a tua avó. Você tem que ter respeito e usar com Deus os pronomes que o honram. Não é você, não, é o Senhor. Ninguém trata o Senhor de você, mas de tu, de alteza, altíssimo, o Deus que criou todas as coisas, é o Senhor, e não é um cara, Ele é Deus, e para sempre é Deus. Para de brincadeira. Que conversa! as pessoas não pensam mais para dizer nada, não avaliam mais as suas mentes imundas e porcas, cheias de mentira, cheias de ciladas diabólicas, que as encaminha para o erro. Portanto, todos os bens criados, por melhores que sejam, são finitos e apenas são como sombras de alguém que não muda. Deus é Espírito, um ser infinito, e não tem sombra. Mas Ele a produz, a sombra, por meio das coisas boas que criou. A bondade divina não tem limite, e ela é tanto absoluta como essencial às nossas vidas. Vejamos, olhe bem para o texto, um instante. Todos os bens que Deus criou, por melhores que sejam, o que eles são? Finitos ou infinitos? Finitos, temporários. Por quê? Porque eles só servem para expressar aquele que não muda, que é e que nunca será, nunca foi, mas que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sombras de alguém que não muda. Por quê? Deus é de uma natureza diferente de nós. Nós somos espírito, alma e corpo. Os anjos são apenas espíritos. Portanto, Deus, sendo espírito, não produz sombra, como eu. Eu estou vendo a minha sombra. A minha sombra é igual a de 5 anos atrás, mas a minha mão não é mais. Minha cabeça, a sombra dessa luz aqui, ou nem sei se tem sombra aqui. Mas os meus cabelos mudaram. As rugas chegaram, joelho caiu, não é só o joelho que vai cair. Enfim, tudo vai desmoronando. Então, ainda que o nosso homem exterior se degrade, se destrua, se corrompa a cada dia, o homem interior se renova constantemente. Porque lá dentro habita quem? O Espírito de Deus, um ser infinito que não muda. E quando eu obedeço, eu sou apenas a sua sombra. Por isso que eu, como cristão, não posso viver sem a presença absoluta de Deus. Ele é essencial. Se eu não viver com Ele honestamente, eu não serei sua sombra. Eu serei uma mentira. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Deus não é tímido. Ele não é covarde. O fanfarrão não herdará o reino de Deus, porque Deus não é brincalhão. O mentiroso, o adúltero, o lascivo,
o apático, o indiferente, o descompromissado, não herdará o reino de Deus, porque Deus não é descompromissado conosco. Ele fez uma aliança, Ele enviou o seu filho, sua maior riqueza, para morrer por nós.
Jesus disse que tanto o céu que vemos, como a terra que dá estabilidade ao nosso corpo, vão desaparecer. Mas a única coisa que permanecerá é a sua palavra. E Jesus disse: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. Ele estava dizendo: tudo aquilo que sai da minha boca não é sombra, é substância, é a verdade eterna, é tudo o que não vai mudar. Vocês mudam, mas o que eu digo não. Olhe bem, levante a sua cabeça e olhe para os céus, abaixe sua cabeça e olhe para a terra, olhe para os seus pés, olhe para tudo que você pode ver. Nada disto permanecerá. Tudo é finito, mutável, temporário. Só serve para mostrar a minha grandeza. Olhe para os céus. Os céus manifestam a glória de Deus. É a sombra de um Deus que é capaz de chamar cada estrela pelo seu nome e ela lhe obedece. Olhe para a terra e a natureza. O pardal encontra o ninho, e a andorinha ninho para si no templo de Deus. E eu encontrei teus altares. Por que altares? Porque é lugar de sacrifício e não de festa. O povo de Deus precisa de festa, sim, mas em demasia estraga. O povo de Deus precisa sorrir, sim, mas precisa aprender a chorar. Hoje a igreja diz: não, nós precisamos sorrir, vamos cantar e vamos rebolar. Tudo errado. Ensine-os a chorar. Quando Jesus olhou para Jerusalém, que todos diziam: olha a nossa cidade, ele chorou. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, tu que matas aqueles que vêm avisá-la dos seus erros, da sua iniquidade, pecado, sujeira e imundice, e em vez de ouvi-los, vocês os matam, os emudecem, zombam deles. Eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E então os discípulos lhes mostraram todas aquelas pedras. Olha, Senhor, os homens ricos, veja as pedras que eles nos deram, olha que construção. E Jesus olhou para aquele grande templo e disse: não ficará pedra sobre pedra. Jesus olha para nós e grita: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se não perseverar, não vai não. Eu não digo isso com alegria, com pesar, porque sei que sou zombado, caçoado, por vários irmãos. Porque sei, porque tem gente que se enjoou de certas companhias e vem pedir perdão. Mas eu não quero que meu coração se entregue ao ódio. Eu quero chorar e ter pena. Jamais estarei no lugar de um homem como Moisés, mas posso sentir um pouco do peso que ele sentiu. Ao ver a sua própria irmã e irmão tentando destruí-lo. Foi por meio da palavra de Deus que ele criou todas as coisas, inclusive a vida que nós temos em Cristo. Porque ele quer que nós sejamos infinitos. Esse corpo que você tem é finito. Hoje você fica no espelho. Mas por mais que você se emboneque, por mais que você se exercite, um dia você vai morrer. Quem envelhece, padece. E quando você padece, alguém te esquece. Menos Deus, que não adormece e que não perece e que quer você na eternidade. Deus e a sua palavra é a única base que temos para que definamos o que de fato é bom em nossas vidas. Mas se você não conhece a doutrina verdadeira, você aceita qualquer coisa. Se você não entende e não conhece a verdade, você escuta qualquer pregação. E diz, que legal, o YouTube está cheio. É um pavor. Eu fico pasmo. Creio que o irmão Ademir também, né, irmão? Triste. Ver que as pessoas não conhecem Bíblia. E eu olho lá o cara, 500 mil, 1 milhão. Meu Deus. Tem um pastor nos Estados Unidos, com uma igreja enorme. Não vou dizer nome. Mas em vez de pregar a palavra de Deus, ele pratica coaching. O que, que é coaching? É uma técnica para educar pessoas no positivismo. Então ele faz uso de programação neurolinguística, que dentro da qual existe a hipnose. As mensagens subliminares. Se isso é feito numa empresa, ótimo. Mas dentro da igreja, não. Porque nós dependemos do Espírito Santo e da palavra de Deus. E quando você e eu nos esquecemos disto e começamos a achar que a igreja é lugar para dançar, para rebolar, pular, que nem doido.
Perdemos a noção de tudo. A verdade se torna o quê? A nossa alegria. Deus não é mais a nossa alegria. Nós confundimos. Nós denominamos algo como sendo, quando na verdade aquilo não é. Porque nós estamos o quê? Relativizando. Deus é em si a própria bondade como um padrão para mesmo. Eu disse já o que é bom. Bom é aquilo que é útil, saudável, que exalta a Deus. E estamos na segunda pergunta. Como discernir? Simples. Eu disse, Deus é o nosso padrão. E nós precisamos depender da palavra de Deus e do Espírito Santo. Mas parece que nós agora precisamos de uma psicologia popular. Nós precisamos de filósofos. Nós precisamos de coaching. Nós precisamos de PNL. A Bíblia não nos ajuda mais. Nos cansamos da palavra de Deus.
Deus tenha misericórdia.
Com frequência nós ouvimos pessoas dizendo, Deus é bom. Eu e você já fizemos esse tipo de declaração inúmeras vezes. Deus é bom. Então o outro responde, Deus é bom sempre. Sua bondade é sempre. Toda manhã Deus é bom. Mas por quais razões nós estamos declarando que Ele é bom? O que nos leva a pensar sobre Deus como sendo um ser que é bom? Como é que você aceita uma igreja dizendo que ela é boa? Ah, lá se fala de Jesus também. O que te leva a pensar que onde fala o nome de Jesus é bom? O que te leva a pensar que onde tem uma Bíblia aberta é bom? Está cheio de táxi com Bíblia aberta e o motorista é um traficante. Você tem a Bíblia no celular. E usa o celular onde está a Bíblia instalada para mandar mensagens obscenas. Que disparate é esse? Nós estamos num ambiente de irmandade, mas também não finjamos, cheio de ódio. Porque onde há a verdade é porque existe a mentira. Se eu estou sendo usado por Deus para falar sobre a verdade, é porque existem em nós mentiras. Que precisam ser desmascaradas por nós mesmos com a ajuda de Deus. E elas que caiam por terra, e sobre elas nós, nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos honre. O que é que nós vemos em Deus para chamá-lo de bom? Veja o que Davi escreveu no Salmo 34, verso 8. Provai e vede. Opa, essa é a que eu estudei. Procure descobrir por você mesmo. O que significa isto? Procure provar saborear, investigar e ver por si mesmo. Como? Isto é, por qual ou por quais razões o Senhor Deus é bom? Feliz aquele que encontra segurança nele, isto é, abençoado é aquele que, após tê-lo conhecido, nele confia e somente dele espera o que é bom. Hoje eu estou falando algo que eu admito ser bom para vocês. Mas se eu não me cuidar, amanhã poderei vir aqui e contar algo que é mal para vocês. Me tornar um mentiroso. Vocês estão olhando nos meus olhos. Alguns estão tendo piedade de mim. Enquanto alguns, pode ser que olhem e zombem, dizendo quem é esse arrogante, eu vou onde eu quero. Meu irmão, eu não proíbo você de ir a lugar algum, eu estou tentando abrir os teus olhos, para que você enxergue a glória de Deus, faça o que você quer ou quiser com a sua vida, mas isso terá consequências. Terá consequências gravíssimas se você se afastar da verdade e de uma vida cheia do Espírito Santo. Por que Deus é bom? Deus é bom porque todas as suas qualidades e características e atributos são perfeitos e totalmente distintos dos de suas criaturas, as quais dependem dele para possuírem algo de bom. Portanto, todas as suas obras e criaturas são apenas sombras da sua glória. A mãe diz: ai, agora meu filho arrumou uma moça de uma família de bem, que tem certas posses, é uma moça boa. Como você pode afirmar que esta moça é boa? Na verdade, ela é boa porque atende aos seus interesses, ao seu egoísmo, e não a um plano eterno de vida. Você jamais entregaria sua filha a um missionário que estaria disposto a pregar a palavra de Deus no Paquistão, na China. O bom para a minha vida é que arrume alguém que me dê um palacete, é coisa antiga, uma mansão. Palacete é do meu tempo, do Celino. Palacete é sobradado. Então, Deus me dará. Eu amo aquele homem, eu vou lutar por ele, porque ele é bom para mim. Se fosse bom para você, Deus já tinha te dado. Mas é um traste da tua vida que vai te arruinar. E se você fosse boa ou bom para ele ou ela, você não teria, estaria rastejando, mas estaria pregando. Estaria olhando seus defeitos, seus vacilos, e levando a ele a palavra de salvação, de perseverança, de firmeza, de fé, anunciando o nome de Jesus. Eu entrei agora numa corrente, é uma campanha, é uma novena, porque ali eu estou colocando tudo da minha alma, tudo da minha vida para conseguir o que eu determino que é bom. Você não está avaliando nada, você só quer. Você já tomou uma rasteira, você já tomou um tombo, você já sofreu, você já chorou, você já se arruinou e está lá de volta a assombração na tua vida. Você de volta vai hospedar esse demônio. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. As pessoas que veem a sua vida com carinha de anjo, abre os olhos. Se elas não mostrarem desejo pelo céu, não é bom. É o inferno. Minha mulher seria um inferno se ela não cuidasse das coisas da igreja. Deus a colocou aqui e deu a ela: Denise, eu vou colocar algo de bom no seu colo. Cuide do meu jardim e não desista. Até quando eu disser, chega. Deus me deu um dom que eu não tinha, de falar, e agora reclamam que eu falo. Por causa do quê? Do YouTube, oratórias, bobinhos. Nós estamos num ano político, e eu ouvi uma autoridade dizendo: nós somos do bem. Eles são do mal. Quando você olha o coral do bem, meu Deus, quando você olha a pregação do bem, não acredite em promessas, acredite nas obras que as pessoas fazem. Jesus deu a dica: pelos seus frutos os conhecereis. Meu irmão, nós não vamos escolher aquele que é verdadeiro e o mentiroso. Nós temos que escolher aquele que se parece mais ao bem que Deus está nos dando. Olhe os países a nosso redor. Quando alguém diz: esse Brasil é um país abençoado por Deus, eu tenho que acreditar, porque é o único em toda essa redondeza que ainda está livre de certas corjas. Nós não podemos brincar. Este país ainda é um campo de Deus. E Deus nos deu uma terra que é boa. Tudo que o mundo não tem, no Brasil tem. Incrível! O Brasil tem florestas, o Brasil tem água, o Brasil tem urânio, o Brasil tem minérios, o Brasil tem campos, minas, petróleo, vento, 8.000 quilômetros de praia, de areias. Temos aquíferos impressionantes. Aqui próximo ao aquífero Guarani, embaixo do rio Amazonas, um outro rio caudaloso. Tudo isso Deus nos deu.
Mas se você o escolher errado, você não desfruta de nada disso. Tudo irá contra você. Eu não gosto quando ele fala de coisas políticas. O diabo te ama. Jesus certa vez perguntou a um jovem rico, ou melhor, o jovem rico veio: mestre, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E então Jesus disse: por que você me chama de bom? Só existe um único ser que é bom, Deus. E então Jesus vai a ele e olha para ele e diz assim: você conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás, tá. E ele diz assim: isso tudo eu tenho feito, desde a minha infância. Então Jesus disse: que bom. Então você expressa Deus de uma maneira que nenhum outro expressa. Você não é mais uma sombra, você é uma essência. Só falta uma coisa para completar essa essência: se desfazer das suas riquezas, angariar dinheiro por elas e dar aos pobres. Então o jovem olhou para ele, aquele rabino novo, já tinha roubado bastante, corrupto, malandro, vigarista. Ficou triste, carrancudo, e foi embora. Jesus deu a ele o direito de investigar. Por que você me chama de bom? O que você vê de Deus em mim? Por isso que Jesus logo em seguida começa a falar os mandamentos. E em vez de ele falar: Senhor, o Senhor não cai em nenhum destes, eu quero depender de ti. Não, ele diz: isso tudo eu já pratico. Eu estou ensinando vocês aqui algo. Sabe o que você pode dizer? Mas eu já sei. Isso é muito chato. Sabe quanto tempo nós não vamos nos ver? Uma semana. Sabe o que vai acontecer amanhã lá no teu trabalho? Você vai xingar o teu chefe. Você vai olhar para o relógio, não vê a hora de sumir de lá. Aí vai chegar em casa, vai olhar para a cara do teu marido, vai reclamar do chulé do pé dele. Porque ele escova o dente na mesma pia que você. Por que ele veio escovar esses caninos acebolados aqui? Tudo que eu estou falando para você limpa o teu coração. Joga você contra uma parede e Deus diz: deixa eu limpar você. O que é que você vê em mim? De Deus, disse Jesus. Ele não viu nada, ele viu nele. E por isso, quando Jesus disse: olha, eu sou Deus, isso ele pregava a todo mundo: sou Deus encarnado, eu estou dando a minha riqueza àqueles que querem. Só te falta alguma coisa para ser como eu. Ofereça as tuas riquezas, ganhe alguma coisa com ela e ajude os outros.
que não a tem. Foi isso que Jesus fez. Quando Deus me chamou para pregar, Ele não me chamou para ser um homem rico, mas um homem verdadeiro. Isso aqui não é profissão, porque se fosse eu estaria amenizando as coisas, me segurando. Não me colocaria em risco por base de discursos. Eu amo a sua vida. E Deus quer vê-lo na eternidade. Chamamos alguém de bom, porque ele atende a certos padrões da bondade divina. Só por isso. Minha namorada é boa, porque ela me conduz a Deus. Meu namorado é bom, porque ele me conduz a Deus. Ele tem atitudes divinas. Ela tem atitudes divinas. Meu marido tem atitude divina. Minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe. Eu gosto daquela igreja porque ali tem a verdade. Eu não vou lá para me divertir. Eu vou para aprender, ser impactado. Cultuar a Deus, adorar a Deus, é se apequenar. É se transformar como num cachorro que lambe a mão do seu dono. Você chega em casa, o totó vem com o rabinho. E quando você abaixa, ele lambe o teu rosto. Ele não te morde. Mas alguns aqui não reconhecem Deus como dono. E como não podem mordê-lo, mordem a mim. Voltando ao texto. Chamamos alguém de sábio, porque ele se conforma aos padrões da sabedoria divina. Deus sempre é o modelo do que é bom, útil, saudável, santo, puro, correto e honesto. Deus não é meramente bom. Ele é a própria bondade. Ele é a própria justiça, a sabedoria, a força e o poder. Por isso, quando ele disse a Moisés, ao ser perguntado, eles não vão crer em mim que o Senhor me enviou. O que, que eu vou dizer a eles? Moisés vai lá e diga, eu sou o que sou, o Deus que sempre é, te enviou. Deus é a nossa fonte de bondade, de prazer, alegria. Deus é infinito, eterno, imutável, inesgotável, autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor. Nós somos chamados para nos comportarmos segundo os padrões do caráter de Deus, para sermos como sombras das suas características eternas, por meio de Cristo. Esse princípio deve ser aplicado às nossas escolhas, relacionamentos, cultura, educação, negócios e noutras tantas diferentes situações em que estivermos. Quando me comporto de modo saudável nas diferentes áreas da minha vida, eu não estou tentando melhorar a imagem de Deus, mas expressando-a. Se ajo com honestidade, Esta é uma sombra passageira da honestidade eterna de Deus. Eu não tenho que me gabar de ser honesto. Estou agindo com honestidade, porque a fonte da honestidade que está em mim é eterna. E se eu não estiver nele, serei mentiroso amanhã. Deus é a nossa alegria, prazer, bondade, amor, justiça, misericórdia, pureza e poder. Se nos preocuparmos em expressá-lo, espiritual e moralmente falando, nenhum dos seus atributos poderosos nos faltará. Eu não sei qual é a tua condição, mas Paulo disse, sabe, irmãos, eu aprendi a viver contente com Deus em toda e qualquer situação. Sei estar contente quando tenho tudo, sei estar contente quando não tenho nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que é a minha força, naquele que é a fonte da minha força, naquele que é inesgotável, imutável, eterno, meu Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor e celebra o seu nome! Já passei fome, já tive muito alimento, mas nunca me faltou a graça de Deus. Termino. Tudo que recebemos e temos de bom são como gotas de um oceano infinito. Só isso. Tudo que experimentamos de bom neste mundo são como gotas de um oceano sem fim e profundo demais. Tanto coisas como pessoas boas, as quais fazem parte da nossa vida, são apenas sombras de uma dimensão infinita, a vida eterna. Uma dimensão de amor, de bondade, na qual nós desejamos todos estar. Quando Davi diz, tu és o meu Senhor, ele está dizendo, tu és a minha fonte. E eu já expliquei que Deus permite que nós o chamemos de meu. Meu Deus e Senhor, meu Mestre, meu Rei, meu auxílio, meu ajudador, minha força, minha coragem, minha alegria, meu prazer, minha felicidade, minha luz, minha verdade. Deus não é meramente o bem último e supremo, Ele sempre é o meu melhor, o meu bem único e maior, o único bem supremo. E somente nele é que nós encontraremos a felicidade. Fora dele não existe. Porque ele é a própria felicidade que satisfaz nossas almas. No céu nós desfrutaremos de acomodações na presença dele, e de alegria plena. Estar lá será muito mais cômodo do que estar aqui com amigos, pais, mães, maridos, mulheres, filhos. Diante da sua face não haverá choro, tristeza, morte, nem dor, doença.
pois nós estaremos livres do poder e da presença de todos os males que nos afetam. Estar com Ele na eternidade será melhor do que estarmos aqui com nossos pais e mães, maridos, esposas e filhos, ou na companhia dos nossos melhores amigos. Essas situações são apenas sombras, mas Deus é a nossa substância. Essas coisas são apenas raios dispersos, mas Deus é o nosso sol. Todas as coisas boas que nos acontecem são apenas fluxos, mas Deus é a nossa fonte. É Ele que torna a nossa vida caudalosa. As coisas boas que possuímos representam gotas do oceano infinito para onde iremos afluir. O que é o rio Amazonas diante do Oceano Atlântico? No fenômeno da pororoca, os grandes rios amazônicos não suportam a força da maré. E a maré entra e corre por cima daquelas águas, derrubando barrancos e árvores, dizendo quem é o mais forte, quem é o maior. Que Deus invada nossas vidas como um fenômeno da pororoca, dizendo que Ele é maior, que Ele é melhor, que Ele é mais poderoso. Que nós adquiramos consciência de que Ele é infinito, de que um dia, como um rio que se dirige para o mar, nós cairemos no seu colo e nos seus braços. Anime-se a cada dia por meio de Cristo em crescer em Deus, em tê-lo como fonte de tudo que verdadeiramente é bom para a sua vida. Avalie pessoas, avalie ambientes, e ai de você se não fizer. Avalie aqui também, e ai de você se não fizer, e ai de você se avaliar errado. Jesus declarou muito claro que há cegos, mas que também há cegos sendo guiados por cegos. Que Deus nos abençoe. Amém.